Parashat de esta semana es Parashat Devarim. Nos comenzamos el quinto libro de la Torah. Y en este quinto libro comienza diciendo que estas son las palabras que Moshe falou no primer día, a partir del primer día de Shvat. Moshe Rabbeinu faleceu día 7 de Adar. Então, 37 dias antes ele começou, e todo o nosso Chumash são 37 dias. Ele começa a repetir para o povo uma série de coisas, embora em muitas das coisas aqui, Hashem manda ele acrescentar alguns detalhes que não foram antes esclarecidos. Mas, em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu quer chamar a atenção do povo de uma série de coisas. E chega um momento que ele está já para falecer, o Rashi traz aqui, que ele aprendeu de Yaakov Avinu, que o melhor momento para chamar a atenção dos filhos é pouco tempo antes de falecer. E as pessoas não ficam bravas, sabem que é de fato com carinho. E assim o Moshe começa a chamar a atenção em forma de dicas. Em primeiro lugar, ele não quer atacar eles de cara e falar, ah, vocês fizeram isso, não. Ele começa a falar apenas palavras. E, para um bom entendedor, meia palavra basta. E assim, o primeiro versículo da nossa Parashá tem algumas palavras e cada uma quer dizer outra coisa. No deserto, na Aravá, na frente do sul, frente para Anitofer, Lavan, Hatzerod, Zahav, cada coisa o Rashi traz aqui, que é uma outra bronca, mas em uma palavra só. Depois disso, o Moshe fala para eles, olha, Hashem falou para nós lá na montanha, no Monte Sinai, que basta ficar aqui, está na hora de seguir viagem. Já receberam a Torá, vamos em frente. E aí, naquele momento, vocês iam receber a terra de uma vez só. Vocês iam direto de lá para Israel, entrar em Israel e acabou a história. Mas, Hashem aumentou bastante vocês. Começou a ficar difícil de eu suportar vocês. E aí, eu acabei colocando sobre vocês uma série de ministros, quer dizer, todo o sistema judiciário que Moshe montou, para poder controlar vocês. E aí nós viajamos de onde nós estávamos, e de repente vocês se aproximaram para mim, e falaram para mim, vamos mandar pessoas para ver essa terra, e eles vão dizer para nós como entrar e como é a terra, tem que mandar espiões. Eu gostei da ideia, peguei 12 representantes, um de cada tribo, e mandamos. Eles foram, eles trouxeram frutas da terra, e voltaram, e dois deles voltaram falando muito bem da terra, é maravilhosa a terra. Mas, os outros começaram a falar o que falaram não positivo da terra. E vocês começaram a se juntar, e falaram, meu avô, onde nós estamos indo? Um país que tem pessoas fortes e que tem cidades muito fortes. Como é que nós vamos poder ir? E aí eu falei para vocês, imagina só, a Shem que te acompanhou até agora, durante todo esse deserto, vai te acompanhar, vai te levar também para dentro de Israel. Mas não adiantou muito. No final das contas, a Shem ouviu o que vocês falaram, ficou muito bravo com vocês. E decretou que essas pessoas que falaram e que participaram não vão entrar em Israel, exceto Caleb ben Yefuné, Yoshua ben Nun, esses vão entrar. E todo o resto vai morrer no deserto. Aí teve uma turma que falou, peraí, então se é assim, vamos, tudo bem, nós erramos, vamos agora entrar em Israel. E não adiantou nada, Deus avisou, não façam isso, mesmo assim essa turma foi. E eles foram totalmente dizimados. E eles ficaram lá em Kadesh durante o tempo que vocês ficaram. E aí Hashem falou, agora vocês não vão fazer um caminho reto para entrar em Israel, vocês vão ter que dar toda uma volta por todos os países que estão em volta de Israel. E aí vocês começaram a dar a volta no Monte Seir. E lá vocês poderiam comprar comida e bebida, eventualmente, se fosse o caso deles deixarem passar. E vocês deram a volta. E aí chegou perto do país do Moab, e Hashem falou que lá vocês não vão mexer, não é de vocês, vocês não têm direito de conquistar. E aí nós continuamos seguindo agora, seguindo para o norte. E aí Hashem falou, olha, Moab vocês não podem lutar, Amon vocês também não podem lutar, mas o povo que está entre um e o outro, vocês podem sim lutar se for o caso. E aí, Moshe Rabbeinu fala, peraí, eu não vou lutar, eu aprendi com Hashem que mesmo que eu possa agora ir atacar, eu aprendi com Deus que eu devo que primeiro tentar o caminho da paz. E mandou uma turma para o Sihon, rei de Heshbon, você deixa a gente passar, nós vamos comprar comida, e etc, etc. E o Sihon, em vez de responder não, ele já saiu para a batalha. E aí, conquistamos o país dele. Em seguida, o Og Melech HaBashan, que morava mais para cima, também veio atacar. E aí nós pegamos tudo e nós conquistamos toda essa área. Depois disso, eu dei isso para a tribo de Reuven, Gad, e metade de Menashe recebeu mais para cima também um território. E nós fizemos um trato que Reuven e Gad vão receber isso com a condição que eles vão entrar dentro de Israel, batalhar junto com todo mundo e depois eles podem voltar e herdar esse pedaço de terra. Essa é para Parashat Devarim. É muito interessante todo... toda a forma que Moshe conta, ele pega um contexto só, a terra de Israel, e conta todas as histórias que tem no deserto ligadas à entrada de Israel, e junta tudo, esquece todo o resto por enquanto, que na Parashá da semana que vem o Moshe vai falar outras reclamações de outras coisas que eles aprontaram no deserto. A Torá conta para nós aqui que vocês todos se aproximaram de mim. E disseram, vamos mandar pessoas, para eles verem como que é essa terra que nós vamos entrar. Vayitav be'enai adavar, diz Moshe, confessa para o povo, eu gostei da ideia que vocês falaram, vamos mandar espiões, sim, vamos mandar, eu gostei da ideia. E aí eu separei as 12 pessoas para entrar e verificar a terra. A Gemara traz... E aqui o Rashi fala, Be'enai velo be'enai hamakom. O que a Torá está querendo enfatizar com Moshe diz, eu gostei da ideia, eu gostei, mas Hashem não gostou. Hashem sabia que dessa visita agora vai sair coisas não positivas, vão falar mal da terra, vai acabar ficando no deserto, não vai dar nada certo. Então eu concordei, mas Hashem não concordou. Mas, por outro lado, se nós olharmos lá em Parashat Shlach, quando a Torá conta sobre os meraglim, os espiões, está escrito Shlach Lecha. Hashem falou para o Moshe Rabbeinu, olha, eu não quero, mas se você quer mandar, Shlach Lecha, pode mandar espiões. É interessante. Hashem não gostou da ideia, mas Hashem não impediu a ideia. Não só não impediu, mas falou, bom, vocês querem, façam. Deixou carta branca. É difícil de entender isso. Se Hashem sabia que isso não vai dar certo, se Hashem sabia que eles estão fazendo uma coisa muito errada, por que que Hashem não falou para Moshe Rabbeinu, olha Moshe, fala para ele, não, proíbo de ir. Não é a única vez que Hashem proibiu de fazer alguma coisa, olha só, aqui mesmo. Um pouco depois, quando veio aquela turma e falou, não, então agora nós nos arrependemos, vamos para Israel, Hashem fala, não. Por que que antes Hashem não falou não? Deixou eles fazerem. Rav Motl Katz, que era o Shivá de Tez, diz que daqui nós temos uma lição muito importante de chinuch, de educação. Muitas vezes acontece que uma criança quer fazer alguma coisa que os pais acham que é errado, que é inapropriado fazer. E o instinto paternal vai dizer que ele tem que proibir o filho. Ele acha que está errado e ele vai falar para o filho, está proibido de fazer. E de fato, essa é a função de um pai, orientar o filho. Se ele acha que está errado, ele deve falar para o filho, está errado, você não pode fazer isso. Porém, será que sempre o pai deve falar não para o filho? Diz o Rav Katz, daqui nós temos um aprendizado de Hashem, que não é sempre que um pai deve falar não para o filho, quando ele acha que está errado. Hashem aqui percebeu que o povo não estava preparado para aceitar o não dele. E eu falar, como Deus, peraí. Qualquer um que vai entrar numa terra nova, qualquer um que vai conquistar uma nova terra, precisa mandar espiões para ver como que é, qual o caminho, qual é a tática para entrar. Como de repente está falando não ir? O povo não ia entender, ele ia aceitar o não de Hashem. Se Hashem soubesse que o povo de Israel naquele momento está assim num nível espiritual tal, a aceitar o não dele, com certeza Hashem teria dito, não, vocês estão proibidos de ir para mandar espiões. Mas Hashem viu que não vai adiantar. Eles não vão entender a posição de Hashem. Tu sabe de uma coisa? Como se diz em bom português, você quer bater a cabeça na parede? Bate. Depois você vai ver que você estava errado. Mas eu não vou te impedir, porque você não vai me entender, você não vai querer fazer. Então vai, faz o que você quer. Diz o Rav Katz que às vezes, quando um pai percebe que se ele falar um não para o filho sobre aquela coisa, o filho não vai entender de forma alguma. E não vai querer aceitar de forma alguma. Deixa. Para que enfrentar? Deixa assim. Ele vai aprender sozinho depois que ele estava errado. E esse conceito consta claramente na Gemara. A Gemara em Masechet Yevamot fala que assim como uma mitzvah falar uma coisa que vai ser ouvida, é uma mitzvah não falar uma coisa que não vai ser ouvida. Rav Moti Katz escreve uma história muito incrível que aconteceu com ele, onde ele aplicou exatamente essa lição da nossa parashá. E ele conta o seguinte: uma vez, na estivá dele, em tese, devia ser nos anos 40, 50, os alunos chegaram para ele um dia com um pedido muito diferente. Eles queriam que aquele dia a agenda da estivá fosse um pouco modificada. E eles rezassem Arvit antes do horário que eles estavam acostumados a rezar todos os dias. Quando o Akato perguntou, por que vocês querem rezar hoje mais cedo? Eles disseram que hoje à noite tem uma grande luta, muito importante. E nós queremos poder ouvir no rádio a luta. Bom, não precisa nem dizer que um pedido desses, além de ser estranho pelo fato deles pedirem para rezar antes para poder ficar assistindo a uma luta, não estamos nem falando disso, mas luta com yeshivá não combina. Uma yeshivá, pessoas que estão numa yeshivá ficarem acompanhando e ouvindo uma luta entre dois seres humanos, não combina, não condiz com uma yeshivá. Diz Rav Katz, eu percebi que falar para eles, não, não vamos mudar, nós vamos rezar a vida no mesmo horário, vocês vão perder o teu jogo, vão perder assistir a sua luta, eles não vão entender. São pessoas que cresceram nos Estados Unidos, onde as pessoas viajam às vezes, pegam aviões para poder ir assistir uma luta. Para eles, isso é a vida deles. Imagina para um brasileiro, futebol. Não dá para dizer, não vai assistir uma partida de futebol. Lá nos Estados Unidos, não dá para dizer, você não vai assistir uma luta. Ele percebeu que não adianta, eles não vão conseguir entender. Para eles isso é uma recreação super importante e que não dá para abrir mão. Diz o Rav Katz, eu decidi que eu vou mudar o horário da reza naquele dia. Uma vez que eles não vão entender, eu vou deixar do jeito que está. O Rav Katz veio da Europa. Ele veio de um mundo de yeshivot onde não tinha essa história. Só sentavam para estudar, era sentar e estudar e o mundo não existia mais. Eles estavam lá dentro do yeshivá o tempo todo estudando. Era Torá full time. Mas, precisa entender, pessoas pós-guerra, Estados Unidos, cada um vinha de uma outra cidadezinha dos Estados Unidos. Como que eles já tiveram a educação, como que eles cresceram. Bastante diferente do state lá na Europa. Para eles, isso também é importante. Igual para um brasileiro, o jogo de futebol também é importante. Vai fazer o quê? Faz parte da vida do brasileiro. Vai tentar mudar a cabeça do brasileiro que não? Não dá para assistir futebol. E daqui, o Rav Katz aprendeu na nossa parashá. Ele aprendeu e falou, se Hashem, quando viu que eles estavam prontos a fazer uma coisa terminantemente errada e que ia prejudicar eles por 40 anos. Hashem ficou quieto e falou, bom, vocês querem, mandem. Eu não vou me meter. Diz o Rav Katz, daqui eu aprendi que, de fato, em alguns momentos, quando você vê que não vai adiantar, deixa, de fato, o filho bater a cabeça na parede e aprender sozinho a lição. Thank you.